Agora são 10 horas e 19 minutos. Quando a gente fala de cidades, espaço urbano, alguns até falam de selva, mas de pedra. Alguns consideram que é o oposto ao que nós chamamos de preservação ambiental, uma vida ligada a uma natureza, do qual o homem um dia partiu, mas hoje na cidade está bem distante disso. Como é que é a relação da biologia com os ambientes urbanos? Na oitava jornada de estudos de biologia na Unicesumar, o tema vai ser tratado. Inclusive, quem faz a palestra é a doutora Ana Cristina Esper Faria. Ela é gerente de meio ambiente, bióloga do Parque do Ingá, e é com ela que eu converso agora. Doutora Ana, bom dia.
Bom dia, Gilson.
O tema da senhora é intrigante, porque a senhora tem à frente, gerencia inclusive, um espaço, né, verde dentro da cidade. E a cidade quase sempre tem aí uma luta quase que contra o que se chama de verde. Muita gente insiste no verde da cidade. É possível conciliar espaço urbano e um espaço verde?
Com certeza. Inclusive esse hoje é um enfoque da minha palestra, que está relacionada com os campos de atuação do biólogo em ambientes urbanos, e que visando a conservação e preservação da biodiversidade local e as políticas públicas ambientais, que são aplicadas nos municípios, ou pelo menos que deveriam ser, né?
Agora, como é que a gente abre espaço na cidade para o verde? Como é que o biólogo entra nessa luta e consegue criar dentro do espaço urbano um ambiente melhor para se viver com área verde?
Bom, em primeiro lugar, o biólogo tem mais de 100 áreas de atuação que são regulamentadas pelo seu conselho. Alguns exemplos, o biólogo ele pode entrar, aplicar a biologia no paisagismo, em projetos de arborização urbana, na conservação de áreas de preservação, APPs, recuperação de áreas degradadas, em viveiros, enfim, tem uma ampla gama de opções que o biólogo pode estar atuando dentro do ambiente urbano.
Bom, antigamente, e aí eu vou falar de um antigamente, não muito tempo, a gente tinha a ideia de que estudar biologia era estudar principalmente a natureza, quase sempre a natureza intocada, ou trabalhar com o campo. A senhora propõe um biólogo que se enfia na cidade, é isso?
Exatamente, esse é o grande desafio. Porque quando a gente sai, muitas vezes, da academia, nós biólogos saímos com uma especialização numa área. Por exemplo, o meu doutorado, eu trabalhei com isótopos estáveis de carbono e nitrogênio em espécies de peixe. Quando eu vim trabalhar no município, eu tive que ampliar o meu conhecimento, estudar muito e conciliar as diferenças, né? Aprender a arte de conciliar os contrários e saber que o meio ambiente, ele inclui a natureza, a fauna, a flora, a água e o ser humano. E esse é o grande desafio do biólogo nos tempos de hoje.
Bom, agora eu vou falar de um trabalho que a senhora está à frente, que tem suas angústias, que a gente acompanha um pouco, e que é, por exemplo, no caso do Parque do Ingá, a área verde dentro do espaço urbano. Qual é o maior problema que ela atravessa? Usando um pouco a experiência que a senhora tem no seu trabalho.
Olha, hoje o Parque do Ingá, quando nós entramos, nosso primeiro trabalho foi fazer a revisão do seu plano de manejo, que é um documento exigido pelo IBAMA, pelo ICMBio, em que todas as unidades de conservação necessariamente precisam desse projeto. Nós fizemos a revisão e conseguimos conter a principal problema, que era a erosão. Nós tínhamos erosões no Parque do Ingá de 20 metros de profundidade. Então, nós conseguimos fazer o manejo de toda a erosão do parque com gabiões. Eu acredito que nós temos alguns problemas de difícil tratamento, que são as espécies exóticas que foram introduzidas no parque ao longo do tempo, que precisa de todo um manejo, que são os saguis, algumas espécies de quelônios introduzidas, algumas espécies vegetais, mas que tem todo um contexto ao retirá-los. Bom, eu tiro um sagui de uma unidade, para onde ele é levado? Onde o Paraná, o Estado, tem áreas para receber esses animais? Quais os zoológicos que poderiam estar recebendo? Então, eu tenho que resolver um problema sem criar outro. Nós temos também problemas com algumas... com pessoas que entram dentro do parque e que mesmo tendo todo um trabalho de educação ambiental, de conscientização, não jogar lixo, não pode entrar com coco para que não se acumule água e não prolifere a dengue. Não se pode arrancar nenhuma espécie vegetal, alimentação dada aos animais. E às vezes, Gilson, mesmo a gente abordando a pessoa, olha, não se pode alimentar. Algumas pessoas não entendem. Elas acham que alimentar um animal com uma banana não tem maiores problemas. E de repente tem, porque a gente lembra, por exemplo, quando o parque fechou por motivo da herpes, que é transmitida do humano para o macaco. Aí morreram alguns animais, aí nós tivemos que fechar o parque até encontrar o motivo dessa morte. O parque ficou um tempo fechado pela Secretaria de Saúde do Estado. E era a herpes bucal, que transmite do ser humano para o macaco, para o primata, né, no caso.
É engraçado porque essa relação que a senhora coloca do ser humano com o meio ambiente, numa área de preservação que a senhora ajuda a gerenciar, é bastante complexa. Aí nessa equação de um ser humano que tem pouco conhecimento, de um ambiente que é complexo, qualquer mudança nele envolve uma série de associações, de relativizações, como no caso da transferência de um animal, por exemplo. Nós estamos avançando no Brasil com essa discussão? O brasileiro melhorou? As políticas públicas em relação ao ambiente melhorou? Não, a gente está muito longe do ideal ainda.
Na verdade, o Brasil ele tem uma das mais modernas políticas públicas ambientais. O grande problema é colocar em prática. Entretanto, quando entrou toda a política nacional de educação ambiental, onde as escolas elas necessariamente precisam introduzir esse tema dentro das escolas, nós percebemos, sim, uma mudança de atitude, mas primeiramente das crianças e adolescentes. E por incrível que pareça, os nossos maiores problemas são os pais. Sim. Que muitas vezes tem aquela tradição, eu criava um papagaio, né, até desapegar, saber que eu não posso mais ter um animal silvestre dentro de casa. E quantas vezes nós presenciamos cenas das crianças abordando os pais. Não, pai, você não pode fazer isso, olha, não, nós não podemos alimentar. Então, assim, eu acredito que essas políticas nacionais que foram introduzidas e obrigatoriamente as escolas começaram a trabalhar esse assunto, melhorou sim o comportamento das pessoas e a mídia, porque hoje a preocupação com a preservação do meio ambiente passou a ser mundial e nenhum país, estado ou município tem o direito de fugir dessa responsabilidade.
Né? Então as crianças podem ser uma resposta, o futuro pode ser promissor, mas tem alguns problemas que são meio emergentes, né? Vou pegar no caso do Parque do Ingau, as áreas verdes que a gente tem, né? Nós temos, por exemplo, aqui o Horto Florestal, que dá aquele impasse imenso que ninguém sabe onde vai dar. Maringá tem um espaço verde que a gente fala preservado, ou ele corre alguns riscos que a gente não consegue perceber?
Gilson, nós temos em Maringá 19 unidades de conservação. Unidades de conservação. Maringá, dentro desse contexto, nós elaboramos o Plano Municipal da Mata Atlântica, que é uma lei federal, a Lei 11.428, que sugere que todos os municípios inseridos no bioma da Mata Atlântica elaborem esses planos. Inclusive, o Paraná, ele é o que está no primeiro lugar em ranking de maior desmatador da Mata Atlântica em 20 anos. E a tendência é que todos os municípios elaborem o plano da Mata Atlântica como um termo de ajustamento de conduta por esses 20 anos de desmatamento. Maringá foi a segunda cidade do Brasil a elaborar e a primeira do estado. A primeira do Brasil foi João Pessoa. Dentro desse plano, olha só, enquanto o novo Código Florestal diminuía a área de preservação permanente de 30 metros, que já não é suficiente para preservar um corpo hídrico. Para 15 metros, Maringá aumentava para 60. Por conta desta lei, nós fomos convidados pelo Ministério do Meio Ambiente, na época, para apresentar em Brasília, inclusive com a presença da ministra do Meio Ambiente, que na época era Isabela Teixeira, por ser um plano referente no país. E dentro desse plano, além dessa lei dos 60 metros, nós criamos os corredores de biodiversidade, que inclusive se entrar na imagem satélite, a gente já consegue ver a diferença do incremento vegetal. Sobre mudanças climáticas, a questão do sistema da mobilidade urbana, onde os carros trafegam com uma rapidez maior, diminuindo a emissão desses gases poluentes, também vai de acordo com o posicionamento brasileiro no Acordo de Paris, onde o Brasil e os municípios, nós temos o compromisso de manter o aumento da temperatura média global bem menos de 2 graus Celsius. Então, aumento da área verde, os planos que são desenvolvidos, a questão da mobilidade urbana. Nós estamos também articulando o inventário de emissões de gases de efeito estufa do município e concomitantemente propondo a sua mitigação, onde eu tenho terminado um treinamento, né, que eu fui atrás, eu me interessei e a gente começou a fazer. Então, assim, o reflorestamento que a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo nos fundos de vale, dentro desses corredores. Então, Maringá, eu acredito que tem sim um olhar diferenciado para o verde.
Doutora Ana Cristina, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo seu trabalho.
Imagina, eu que agradeço a participação, Gilson.
Conversei com Ana Cristina Esper de Faria. Ela é gerente de meio ambiente, bióloga do Parque do Ingá, faz palestra hoje, às 7:30 da noite, na 8ª Jornada de Estudos de Biologia na Unicesumar.